Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Dorlan.
E eu sou Alice.
E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência. No episódio de hoje, receberemos a professora Carolina Pedroso para nos explicar um pouquinho sobre as relações entre o Brasil e a Venezuela. Vamos iniciar por uma abordagem dos aspectos diplomáticos gerais e de como tem se dado essa relação, além de destacar a questão da integração na América do Sul.
O Brasil e a Venezuela têm muitas semelhanças geográficas, humanas e socioculturais, que orientam as relações diplomáticas construídas principalmente nos anos 1990. A história das relações entre o Brasil e a Venezuela teve altos e baixos ao longo das últimas décadas, refletindo as mudanças políticas, econômicas e sociais em ambos países.
Segundo a Comissão Demarcadora de Limites e a FUNAG, o Brasil e a Venezuela compartilham uma fronteira de mais de 2.199 quilômetros e ambos são países amazônicos. A região fronteiriça desses países é conhecida pela sua abundância dos recursos naturais nas bacias do rio Orinoco e Amazonas. Essa região possui reservas de petróleo, solos ideais para agricultura, minérios e um extenso potencial hidrográfico. De um lado, a Venezuela possui atributos que a vinculam tanto a países amazônicos quanto a países andinos e caribenhos. Historicamente, sua política externa se voltou mais aos países do Caribe e aos Estados Unidos, com a sua capital, Caracas, e as principais cidades do país situadas no Mar do Caribe.
Por outro lado, desde a época colonial, o Brasil teve seu centro decisório no sudeste do país, se relacionando mais com Portugal e com o eixo Atlântico. Historicamente, o contato entre o Brasil e a Venezuela foi bastante primário pela barreira natural, que é a Floresta Amazônica. Essa situação foi acentuada com a consolidação da região sudeste brasileira, como o mais importante polo econômico do país, distanciando mais ainda os contatos com os vizinhos venezuelanos. Mas essa situação muda ao longo do tempo, promovendo o estreitamento da relação entre os dois países.
Além dessas características dos dois países, o processo político interno da Venezuela é importante para explicar o distanciamento entre ela e o Brasil. De fato, na era do Pacto de Ponto Firro, de 1958 a 1970, a Venezuela encontrou dificuldades de relacionamento e um forte distanciamento com seus vizinhos sul-americanos. A era do Pacto de Ponto Firro foi um período essencialmente bipartidário em que se revezavam no poder grupos oligárquicos heterogêneos, que forneciam apenas ganhos pontuais à população. Esse período só se encerrou com o governo de Hugo Chávez. Nesse período, a Venezuela se percebia como um país superior política e economicamente por suas receitas e pelo reforço de seu regime democrático.
De 1958 a 1998, houve 9 mandatos presidenciais e apenas 2 grupos se alternavam no poder. Na obra de Barros, Lima e Carneiro, intitulada Brasil-Venezuela, Evolução das Relações Bilaterais e Implicações da Crise Venezuelana para a Inserção Regional Brasileira, publicada em 2022, os autores descrevem os grupos oligárquicos que lideravam a política do país. Por um lado, se encontravam os ortodoxos, que eram muito influentes no setor privado, e por outro lado, os heterodoxos, mais próximos do povo e cujas ideias se assemelhavam às da CEPAL.
Por defender a democracia, até mais do que os Estados Unidos, ao ponto de cortar os laços com governos autoritários da região, como foi o caso com o regime militar brasileiro de 1964, segundo Barros, Lima e Carneiro, a Venezuela ganhou o reconhecimento de, abre aspas, um país andino, caribenho e amazônico com uma política democrática, petroleira, caribenha, terceiro mundista e ocidental, fecha aspas. Porém, ao ganhar mundialmente essa imagem, ela se distanciou dos seus vizinhos e se isolou na América do Sul até os anos 1970. A Após romper com as relações diplomáticas com o Brasil depois do golpe de 1964, a Venezuela defendeu fortemente que a OEA sancionasse o Brasil e outros regimes militares da região.
Com a alta do petróleo, nos anos 1970, a Venezuela viu uma oportunidade de crescimento econômico e então diminuiu seu isolacionismo e se engajou regionalmente ao ponto de convergir economicamente e politicamente com diversos regimes na região. Ela começou a ter um ativismo regional em que o país se aproximou das nações caribenhas, estabeleceu negociações com Colômbia, retomou as relações diplomáticas com o Brasil em 1970, aderiu à Associação Latino-Americana de Livre Comércio, ao Pacto Andino e Tratado de Cooperação Amazônica. Tudo isso procurando liderar o Caribe e a América do Sul, e que alguns críticos consideravam como além de suas capacidades político-econômicas, já que países como o Brasil tinham as mesmas aspirações. As relações perduraram até um entendimento venezuelano de que as aspirações imperialistas do Brasil poderiam levá-lo a ocupar parte do território venezuelano pela invasão da fronteira amazônica. O evento que estimulou ainda mais essas tensões foi a identificação de grupos de garimpeiros ilegais brasileiros buscando ouro do lado venezuelano da fronteira em 1989. Esse acontecimento foi entendido como um problema de desmatamento que teria impactos no meio ambiente e que aumentaria os índices de criminalidade. Como apontam Barros, Lima e Carneiro, esse evento terminou por solução diplomática entre os presidentes Rafael Caldeira, em 1994 a 1999, Itamar Franco, em 1992 a 1994, e suas equipes compostas de diplomatas e estudiosos que buscam apaziguar as tensões, dirimir essa visão imperialista do Brasil e aprofundar ainda mais as possibilidades de cooperação entre os países.
Isso resultou no Protocolo de La Guzmania, que se resume em um documento de 7 parágrafos e 7 operativas, que orienta o processo de adensamento das relações entre o Brasil e a Venezuela a partir de 1994. Nele, os chefes de Estado expressam suas vontades de construir uma relação bilateral mais estreita, com vocação amazônica, sul-americana e latino-americana, com encontros presidenciais bem frequentes. A parte operativa desse documento estabeleceu a criação de uma comissão binacional de alto nível, COBAN. Dessa maneira, os anos 90 marcaram uma nova fase na política externa entre o Brasil e a Venezuela. O Brasil passou por uma transição democrática após o fim do regime militar em 1985, e a Venezuela também experimentou uma transição política com a eleição de Hugo Chávez, em 1998. Inicialmente, o Brasil, juntamente com outros países da América Latina, recebeu positivamente a ascensão de Chávez, que buscava promover uma agenda socialista e anti-imperialista.
Durante a primeira década do século XXI, as relações entre o Brasil e a Venezuela se fortaleceram ainda mais. Os governos do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente venezuelano Hugo Chávez se aprofundaram com a cooperação bilateral em áreas como energia, comércio, agricultura e infraestrutura. O Brasil se tornou um importante parceiro comercial da Venezuela, sendo um dos principais destinos das exportações do petróleo venezuelano. A partir do Protocolo de La Guzmania, os dois países passaram a compartilhar também uma visão política semelhante, promovendo a integração regional e defendendo políticas externas independentes em fóruns internacionais, além de promover o desenvolvimento economicamente sustentável com a justiça social e combate à pobreza.
Em 2013, a Venezuela conheceu uma crise política que se intensificou depois da morte de Chávez e que tem tido repercussões na política externa do país. A crise é marcada por uma crescente polarização e instabilidade institucional, decorrente também da queda do preço do petróleo, que afetou as receitas nacionais. O governo liderado por Nicolás Maduro tem sido objeto de críticas e denúncias de corrupção, repressão política, violação dos direitos humanos e restrição à liberdade de imprensa. Isso levou a protestos e confrontos entre o governo e a oposição, resultando assim em uma profunda divisão política no país.
Um outro ponto da relação bilateral entre o Brasil e a Venezuela diz respeito à pressão dos refugiados venezuelanos na fronteira com o Brasil. De fato, a combinação da crise política e econômica resultou em uma crise humanitária na Venezuela, com milhões de venezuelanos sofrendo com a falta de acesso a alimentos, medicamentos e serviços de saúde adequados. Muitos venezuelanos fugiram do país em busca de melhores condições de vida em outros países da região, o que levou a um fluxo significativo de refugiados e imigrantes venezuelanos para países como Brasil, Colômbia, Peru e Equador, sobrecarregando os sistemas de assistência social e saúde desses países.
Em relação ao Brasil, o país se viu despreparado para dar uma resposta satisfatória a essa crise no que diz respeito à recepção dos refugiados. Para isso, no âmbito da Operação Acolhida, os autores Barros, Lima e Carneiro mencionam que o Estado brasileiro tem feito ações humanitárias com distribuição de alimentos, assistência médica, abrigos temporários e inserção na sociedade por meio de aulas de português, por exemplo. O status de refugiado foi concedido a mais de 46.923 venezuelanos, enquanto a residência permanente foi concedida a 144.996 venezuelanos. Então, até 2022, foram 258.824 venezuelanos que migraram para o Brasil. No entanto, a partir da segunda metade da década de 2010, as relações entre o Brasil e a Venezuela começaram a se deteriorar. O Brasil, juntamente com outros países da região, expressou sua preocupação com a situação na Venezuela e pediu medidas para uma restauração da democracia e do Estado de Direito no país vizinho.
O Brasil também passou por mudanças políticas internas, com a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, que adotou uma postura mais crítica em relação ao governo do Maduro. O Brasil se juntou a outros países da região para condenar a situação na Venezuela e apoiar Juan Guaidó, deputado venezuelano que se autodeclarou presidente interino da Venezuela. Essa situação levou o Brasil a romper suas relações diplomáticas com a Venezuela em março de 2020, a pedido de Jair Bolsonaro, o qual fazia parte dos 50 líderes que reconheciam Juan Guaidó como, abre aspas, presidente interino, fecha aspas, da Venezuela. A partir de janeiro de 2023, o governo Lula buscou mais aproximação com a nação venezuelana, ao reabrir a Embaixada Brasileira em Caracas. Com esse evento, o presidente busca restabelecer as relações com o seu vizinho amazônico para ajudar na solução dos problemas que assolam o país, para permitir que venezuelanos possam voltar com toda a segurança a seus lares.
A nossa entrevistada de hoje é bacharel em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, mestra e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais de Santiago Dantas. Também ela é pesquisadora no Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp, além de pesquisadora no Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias para Estudos sobre Estados Unidos. Em 2017, a professora Carol foi pesquisadora visitante do Institute for the Study of Latin America and the Caribbean da University of South Florida. Ela é diretora adjunta do periódico Pensamiento Propio da Coordenadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales e membro da Latin American Studies Association. Hoje, ela é professora do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo.
As áreas de interesses em que ela trabalha são relações internacionais da América Latina, política venezuelana, política exterior do Brasil, integração sul-americana, relações hemisféricas e teoria política. Seja muito bem-vinda, professora Carolina.
Olá, pessoal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito o convite. Estou muito feliz de poder participar aqui do podcast.
Professora, a senhora pode nos contar um pouco sobre sua trajetória acadêmica e o que orientou seu interesse em pesquisar a política da Venezuela?
Bom, eu sou formada em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, fiz minha graduação lá. Já durante esse período, eu comecei a me interessar por América Latina. Então, na época, eu fiz parte de um grupo de estudos de América Latina, que era coordenado por dois professores, e tive acesso, então, a essas leituras mais específicas sobre a região, e fui me encantando, assim, com a trajetória, com as contradições, com as dificuldades dos nossos países. No final da graduação, então, eu decidi fazer o meu TCC sobre o processo político que estava acontecendo naquele momento no Equador, que era governado pelo Rafael Correa, que fez parte daquela onda rosa da América do Sul, de lideranças de esquerda, e tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma viagem de campo ao país para desenvolver entrevistas e para conhecer um pouco melhor a realidade. Então, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a política externa do Equador naquele momento, muito específico, né, da sua história política. E na época também eu estava trabalhando, então eu tinha feito durante a graduação um estágio no banco Citibank, trabalhava na parte de comércio exterior, de operações financeiras ligadas a comércio exterior, na verdade, aprovação de cartas de crédito, e era bem interessante assim, o trabalho, porque eu trabalhava também com a América Latina, mas não só, trabalhava com todos os continentes, então foi uma vivência cultural muito interessante. Porém, o trabalho em si não era exatamente algo que me movia, né? Então, eu fui efetivada antes de me formar e continuei nesse trabalho por um ano para eu ir me preparando para o processo de mestrado, que era o que eu queria fazer. Então, em 2012, eu ingressei no mestrado em Relações Internacionais no programa Santiago Dantas, que é da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. E no mestrado eu mudei meu tema de pesquisa, né? Então eu já não estava mais pesquisando o Equador, e eu fui tentar compreender um pouco a política externa brasileira para a América do Sul durante os dois primeiros governos do Lula, e especificamente comparando essa abordagem do Brasil com a abordagem da Venezuela, que naquele período também era governada por Hugo Chávez, né? Naquele período, eu quero dizer, durante o governo Lula, né? Então, a ideia era comparar um pouco os esquemas de integração regional que lastrearam cada um desses governos, e resultou, então, numa comparação entre a UNASUL, a União de Nações Sul-Americanas, e a ALBA, né, que era a aliança dos países ali que se identificavam como bolivarianos. E depois do mestrado eu comecei o doutorado, né? Então eu fiz em seguida do mestrado já o doutorado, e aí dessa vez eu decidi me dedicar somente à Venezuela na sua relação com os Estados Unidos. Então, durante o mestrado eu percebi que ainda havia muitas lacunas na compreensão da academia brasileira em relação ao processo venezuelano e a essa relação conturbada com os Estados Unidos, e foi isso que me motivou, então, a fazer esse projeto de pesquisa no doutorado. Também tive a oportunidade de fazer pesquisa de campo no doutorado, então pude ir aos Estados Unidos, pude ir à Venezuela, fiz pesquisas junto a autoridades, pude fazer entrevistas também, e foi muito enriquecedora assim, essa experiência para poder conhecer mais profundamente a realidade desses países e compreender também o que motivava esses atores que foram relevantes na política externa de ambos. Então, só para ilustrar, eu tive a oportunidade de conversar com lideranças venezuelanas nos Estados Unidos que atuavam naquele país para desestabilizar o processo bolivariano, né, então que se colocavam como oposição ao Chávez e depois ao Maduro também, e que financiavam, tanto com dinheiro como com outros tipos de recursos, materiais, enfim, até formação política, a oposição dentro da Venezuela. Então havia um vínculo importante entre esse grupo de asilados nos Estados Unidos com aqueles que permaneciam no país. Então foi uma das coisas assim que eu mais gostei de fazer no doutorado. E assim, para completar um pouco, né, essa apresentação inicial, eu me interessei por América Latina e depois por esses países todos que eu mencionei, então Equador, o Brasil também, né, na sua relação com a região e a Venezuela, porque desde a graduação eu percebia que havia ainda pouco conhecimento, sobretudo junto à opinião pública brasileira, sobre a nossa região, né? O Brasil sempre foi muito voltado, histórico e culturalmente, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos, e sobre os nossos vizinhos se sabe muito pouco. Então, esse foi meu interesse inicial, e à medida em que eu fui aprendendo mais sobre esses países, mais vontade eu tive, então, de aprofundar ainda mais, né, esses conhecimentos. Especificamente sobre a Venezuela, o interesse ele também se tornou mais intenso na medida em que eu percebia que esse país foi aumentando a sua presença junto ao debate público brasileiro, e que era um debate muitas vezes raso, muitas vezes baseado em ideias que não eram totalmente verdadeiras sobre o processo político venezuelano, especialmente sobre o chavismo. Então, isso também me motivou a querer esmiuçar um pouco melhor toda essa trajetória, né, do governo Chávez, ou seja, o que o levou ao poder e como esse projeto de poder foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? A gente está falando de um processo que teve início oficialmente em 98, com a campanha presidencial, 99 ele tomou posse e que se estende até hoje com muitos desdobramentos. Muitos deles esperados e outros não, né? Inclusive a morte do Chávez precoce em 2013 e depois a substituição dele pelo Nicolás Maduro, continuação desse processo, né? E como essa mudança de liderança afetou a maneira, né, como esse país se comporta na arena internacional e também como isso modificou as bases do que era o chavismo até aquele momento, né? Então é um processo político que ainda está em movimento, é um processo político muito interessante, né, do ponto de vista de tudo aquilo que ele evoca. Então ele remonta, por exemplo, ao Bolívar, né, a figura de Simão Bolívar, que foi o libertador de uma parte significativa de países da América do Sul e que era venezuelano, nasceu em Caracas, e tinha uma visão de integração regional bastante avançada para a época, né, no período das independências da América Espanhola. Remonta também a uma ideia de socialismo do século XXI, que, embora seja um conceito não muito bem definido teoricamente, mas que se pretendia ser um novo modelo de socialismo diante desse novo século, né? Então, tentar, de alguma maneira, evitar os erros do socialismo real, do socialismo soviético, tornando-o mais moderno, tornando-o mais aberto. E tudo isso num contexto de mudanças importantes na América Latina, num contexto de bonança econômica, né, na primeira década dos anos 2000, logo em seguida de retração econômica, e todos os desafios estruturais da região, e que também se aplicam à Venezuela, que são a desigualdade social, né, os grandes índices aí de pobreza, de violência, enfim. Então, a Venezuela é um país complexo que passa por um processo político complexo e tudo isso para mim é um grande atrativo, é um prato cheio aí para muitas pesquisas e para muitas agendas que podem ser desenvolvidas.
O Brasil e a Venezuela têm um longo histórico de cooperação, tanto bilateral como multilateral, sobretudo nos mecanismos de integração regional, como o Mercosul, ISA, UNASUL e CELAC. A deterioração gradual da relação entre o Brasil e a Venezuela, iniciada em 2016, culminou no fechamento da Embaixada do Brasil na Venezuela em março de 2020, buscando assim isolar a Venezuela na América do Sul.
Como esse rompimento pode ser explicado e qual o impacto para ambos os países?
De fato, a relação Brasil e Venezuela ela se tornou mais significativa a partir dos final dos anos 80, começo dos anos 90 do século 20, mas que vai ter um grande impulso exatamente naquele período que eu pude estudar no mestrado, né? Ou seja, durante os governos Lula e governo Chávez. Então, falando novamente dessa primeira década aí dos anos 2000. Então, essa aproximação Brasília-Caracas, ela vinha sendo costurada desde o processo de redemocratização brasileiro, né, um entendimento ali dentro do Ministério das Relações Exteriores e desses constituintes da nova República Brasileira pós-ditadura militar, de que a Venezuela é um eixo importante para a integração regional, além de Buenos Aires, né, já que a Argentina sempre foi aí a grande parceira estratégica do Brasil, pelo menos ao longo do século XX, né, se consolidou como tal ao longo do século XX. Então, Caracas foi incluída aí como um epicentro importante de integração regional, tanto que a discussão, por exemplo, sobre o ingresso da Venezuela no Mercosul já se dava nesse contexto, né? Então, o Mercosul estava sendo criado e já se considerava a possibilidade de entrada da Venezuela. E por que tudo isso? Porque a gente está falando do país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, né? Um país que tem aí um recurso econômico de extremo valor, não só valor monetário, mas de valor estratégico, né, e que seria muito importante justamente para suprir as lacunas de desenvolvimento do restante da região. E essa importância da Venezuela ela vai se tornar ainda maior naquele período, né, da Onda Rosa, dos governos Lula e Chávez, porque a Venezuela vai ter, a partir de então, uma agenda internacional muito mais ativa, vai utilizar de maneira muito mais intensa esse recurso que o petróleo representa para os seus objetivos de projeção internacional e política externa, além, claro, de uma relativa afinidade ideológica entre esses governos. E por que relativa? Porque a gente não pode dizer que o projeto de poder do Partido dos Trabalhadores no Brasil é idêntico ao chavismo, porque não é. Eles são muito diferentes, mas eles se identificam ideologicamente como projetos de esquerda, como projetos que têm, sim, um questionamento em relação ao imperialismo norte-americano na região. São projetos que buscavam uma autonomia maior da América do Sul e da América Latina como um todo em relação a essa superpotência estadunidense, que buscavam ter, de fato, esse papel muito mais proativo na arena internacional. Então, existem pontos aí de convergência que vão explicar também essa aproximação que vai se intensificar ao longo desses primeiros anos aí, do século XXI. E o que acontece é que essa retração do relacionamento bilateral vai estar totalmente relacionada com essa mudança política interna dos dois países, né? Então, 2016, a gente tem a consolidação do impeachment barra golpe contra a presidenta Dilma Rousseff no Brasil, né? Então, a derrubada do Partido dos Trabalhadores da presidência da República, e isso muda o direcionamento de política externa, né, tanto que os chanceleres nomeados pelo então vice-presidente, depois que assumiu a presidência, Michel Temer, eram quadros do PSDB, que naquele momento ainda era, né, a grande rivalidade política ali do Partido dos Trabalhadores. E na Venezuela já tinha havido essa transição do Chávez para o Maduro. Chávez já tinha morrido, o Maduro tinha assumido em 2013, e um contexto bastante desfavorável, porque além dele não ser uma unanimidade dentro do chavismo, ele teve que enfrentar uma queda muito abrupta do preço do petróleo, que é, claro, o principal item de exportação, o principal item da pauta produtiva da economia venezuelana, e isso teve um abalo extremamente significativo no orçamento público e na manutenção dos projetos sociais, dos projetos políticos ligados ao chavismo. Então, um contexto extremamente adverso para os dois países internamente, em termos da manutenção do relacionamento bilateral, além do elemento ideológico, né, que o governo Michel Temer adotou, de ter uma postura muito mais crítica em relação ao que acontecia na Venezuela, que era algo que o governo da presidenta Dilma não adentrava, não enfrentava, né, de maneira clara, por exemplo, as denúncias de violação aos direitos humanos durante os protestos contra o governo de Nicolás Maduro, contra os seus opositores, e foi então uma camisa, né, digamos assim, que o governo brasileiro passou a vestir, a partir de 2016. Então, essa mudança, essa guinada que houve na política interna dos dois países, ela vai explicar, a maneira, né, como esse relacionamento vai se tornar cada vez mais fraco, né, cada vez mais, debilitado. E isso vai ter um efeito importante, não só sobre a maneira como o Brasil vai se posicionar na região, a maneira como o Brasil vai lidar com essas questões de direitos humanos, né? O Brasil depois vai integrar o Grupo de Lima, né, que foi um grupo muito ativo durante esse período, a partir de 2016, no sentido de condenar as ações do governo de Nicolás Maduro e de tentar isolá-lo internacionalmente, e até certo ponto foi bem sucedido, né? Durante um tempo, o governo de Nicolás Maduro ficou bastante isolado, e teve um efeito também econômico, né? A balança comercial brasileira, no período de maior, intensidade desse relacionamento, era extremamente positiva, né? Porque o Brasil, tem uma economia complementar à economia venezuelana, né? Então, como a gente está falando de um país que é petroleiro, de um país que vive da renda do petróleo, eles acabaram, ao longo do século XX, atrofiando os outros setores produtivos do país. Então, a agricultura venezuelana foi praticamente destruída, a pecuária também, e a indústria, que já não era um grande forte do país, também não se desenvolveu, para muito além do setor petroleiro, né? Então, para o Brasil, que é um país agrário exportador, e é um país com uma indústria, também bastante significativa, era interessante ter esse mercado consumidor venezuelano, claro, sobretudo no período em que eles não estavam em crise econômica. Então, para o Brasil foi muito, muito positiva essa relação do ponto de vista comercial e econômico. Quando há essa mudança política, isso também afeta os negócios, né? Então, a partir do momento que o Brasil passa a se posicionar, de maneira mais clara contra Nicolás Maduro, isso tem um efeito também sobre o relacionamento econômico e comercial, e passamos a ter uma série de problemas, por exemplo, nos pagamentos, né, dos fornecedores brasileiros ao mercado consumidor venezuelano, que já vinha acontecendo antes por conta da crise, mas que com, a piora da relação diplomática, esses canais, né, de entendimento e de renegociação de dívidas, eles passaram a se tornar cada vez mais fechados. Então, o impacto foi bastante negativo para ambos os lados.
Professora Carolina, foi um prazer ter a sua participação no nosso podcast. E assim encerramos mais um episódio. Pessoal, mas fiquem ligados que esse episódio terá parte 2. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e vejam a nossa descrição e indicações nos nossos posts. Até a próxima!